Estamos de volta com Extensão e Pesquisa.
Estamos de volta e aqui em nossos estúdios continuamos nossa conversa com a professora Maria Lúcia Torrecilha e com a Amanda Simões Correia Jorge, que é estudante do curso de arquitetura aqui da UFMS. Antes da gente falar do projeto, chegou uma pergunta aqui. Queria que você respondesse, professora. O Wagner, ele pergunta o seguinte: como que você avalia o atual planejamento urbano de Campo Grande? Eu acho até que, né, linka. E como aproximar o estado da população e melhorar esse planejamento, né? Dentro disso, ele ainda pergunta quais seriam os desafios nesse sentido, né, de melhorar esse planejamento.
Obrigada pela pergunta. Eu acho assim que nós teríamos muito tempo ainda para poder fazer uma resposta para uma pergunta tão intensa e extensa, né? Mais extensa também. Eu vejo assim que ainda é muito pouco tempo, né, para a gente avaliar, porque a atuação da prefeitura nas questões de planejamento urbano, que elas já vem há muito tempo com alguns avanços, mas, a meu ver, muitos retrocessos, né? Mas essa tentativa inicial que a prefeitura teve, né, de reunir a população, mesmo que seja pouco participativa, foi bastante positiva, né? Eu vejo nesse sentido quer dizer, o governo começa bem, né, nesse aspecto, né, de ouvir a população. Quando eu disse que a população precisa ser ouvida em todas as etapas, eu estou avaliando governos anteriores, que não tiveram esse processo. E não é muito fácil você entender um plano diretor, né? Precisa de vários mecanismos. Agora, a cidade, ela tem sofrido gestões muito pontuais, nunca pensando no todo da cidade, né? Eu estou dizendo de várias gestões, né? E isso, o planejamento urbano, ele é um planejamento global, né? Que encontra com o município, que encontra com a cidade, né? Que dá direções em vários setores. Então, isso aqui seria assim, uma conversa para muito tempo. Se a cidade vai bem nesse aspecto, eu diria dois que estão extremamente complicados para a nossa vivência: a mobilidade urbana da cidade, né, e a questão da infraestrutura de drenagem. Tá? São dois aspectos negativos e que precisam de medidas que não sejam tampar buraco, por exemplo. Né? Precisamos de um projeto de drenagem para a cidade inteira, aliado a um processo também de mobilidade, projeto de mobilidade, né, que venha dar conta de tantos problemas que tem causado em relação à população nesse sentido.
Acho que respondeu, Wagner? Até Campo Grande, ela foi uma capital que durante muito tempo alguns governos falava que era a capital sem favelas. A cidade se organizou de uma tal forma que ela tinha esse nome. Sabemos que não é bem assim.
Eu acho que até hoje as pessoas ainda têm essa visão. Eles não conhecem essa realidade e não sabem que tem assentamentos irregulares em Campo Grande. E é bem comum na periferia.
E que aí esses problemas de drenagem que são gravíssimos em regiões centrais, né, que já não dão conta, né, em dias de chuva como as que a gente está tendo, isso fica nítido. Imagina nessas comunidades que não tem nenhum tipo de infraestrutura, né? Eu queria, inclusive, que a gente falasse, então, do projeto de extensão, plano de urbanização participativo na comunidade Cidade de Deus. Eu queria que você... esse projeto é interessante, até uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui pesquisar, é que ele não foi você que propôs o projeto, né, professora Maria Lúcia? Queria que a Amanda contasse um pouquinho, que foi o contrário, foram os alunos que foram atrás da professora.
Foi, na verdade, a ideia partiu do outro bolsista, do Igor, que não pôde estar presente. Ele já tinha trabalhado com a comunidade, já tinha um certo contato, uma certa experiência com eles, com a liderança local também. Parece que ele acompanhou ou viu o processo de remoção, porque algumas famílias foram removidas do local no início do ano passado. E com toda a experiência da professora, e parece que ela também tinha um interesse com a Cidade de Deus, ele que abordou ela por acaso eu estava junto também, me interessei, a gente tomou partido e ela orientou a gente para escrever o projeto de extensão, com a ajuda também do Eduardo, né, da Proes.
Eduardo Meza, que veio aqui e falou do projeto, projeto que foi nota 10 no anexo, acho que é importante a gente falar isso também. Isso. Né? Foi um dos projetos que tirou nota máxima no...
Eu acho que a questão social foi, teve muito peso, nessa avaliação do Anex.
E como que é esse projeto, para a gente entender? Como que vocês organizaram esse projeto? O que vocês desenvolveram desde que ele foi aprovado?
Bom, teve muita procura. A gente até ficou um pouco surpreso. Tiveram vários voluntários, várias pessoas interessadas em participar. Foi muito positivo. O interesse de outros alunos, mas a ideia inicial era que a gente levantasse os problemas, fizesse um diagnóstico dos problemas enfrentados pela sua comunidade, mas em que a comunidade participasse desse diagnóstico também, desse levantamento dos problemas locais. A gente percebeu algumas discrepâncias assim, em relação aos dados da prefeitura, quando a gente chegava no local, não batia dados oficiais. E eles até hoje estão vivendo em barracos, apesar de terem sido realocados para novos lotes. Eles não estão com as casas finalizadas, alguns continuam no mesmo local, outros foram para comunidades mais distantes. E a situação é essa, né? As casas estão inacabadas e a nossa ideia é... Não sei, a nossa ideia é descobrir com eles o que a gente pode fazer, como que a gente pode ajudar.
Construindo esse diagnóstico, né, professora e Amanda, a ideia é justamente essa, que a solução, ou as possíveis soluções sejam pensadas a partir das demandas levantadas por eles, né?
Uhum. Quando eles me procuraram, é lógico pelo meu perfil, né? É. Que eu vejo que a minha arquitetura e urbanismo, ela tem que ter uma função social, né? Eu existo, sou ponto de vista da minha profissão para isso, né? Até eu entendo as religiões que têm opção pelos pobres, né? Eu acho que é esse o caminho, esse é o caminho que a gente tem que ter como princípio, né? E esse é o meu princípio. Quando nós nos deparamos com a realidade da Cidade de Deus, ela é uma realidade muito triste, porque houve uma tentativa, primeiro, de desmobilizar toda essa comunidade. Tinham em torno de 1.500 habitantes, hoje são 300, tá? E eles foram dispersos por vários locais da cidade.
Espalhados
por, né, alguns até uma distância de 17 quilômetros, que inviabilizava qualquer reivindicação maior entre eles. Até agora a gente ainda busca, né, o motivo disso. A gente sabe que foi um motivo no fundo bastante político, né, para desincentivar, né, essa proteção entre eles mesmo, esse engajamento, né, é melhor a palavra é melhor. Nada como ter o jornalista perto da gente. Mas esse engajamento, né, dessa comunidade. Mas o mais grave, quando a gente chegou lá, é ver que os 300 habitantes, né, os outros espalhados, né?
Hoje em dia são 96 famílias.
96 famílias, dando em torno de 300 pessoas.
Perguntar, né? 96 famílias.
96 famílias.
Só naquela região do antigo lixão. Eles foram separados.
Eles foram separados.
Os que se mantiveram.
Não, o que eles resolveram. Então, as casas foram doadas sem telhado. O governo entregou para essa população sem janela e sem telhado, tá? Só as paredes. Então, quando nós chegamos lá, né, isso uma questão de uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, né, as pessoas moravam em barracos atrás da casa.
Porque a casa não estava finalizada.
simplesmente não, nenhuma, apenas um morador, um ou dois conseguiram.
É, mas eles mesmos finalizaram a casa. Essa história do barraco é interessante porque
só duas famílias finalizaram.
A prefeitura entregou um kit barraco para eles. Então eles tiraram eles dos barracos antigos, falaram, agora vocês vão ter a casa nova de vocês. Uhum. Na verdade, a obra foi abandonada, mas foi uma ONG que faliu. A prefeitura fez um contrato com uma ONG que abandonou no meio. E eles entregaram um kit barraco, demarcaram o terreno e mandaram eles construírem barracos no fundo.
E aí
do
as
lote.
Famílias, na verdade, se mantiveram em situação de extrema vulnerabilidade.
Continuaram na mesma situação.
E aí, então, o projeto, na verdade, é um futuro plano de urbanização, mas o que nós chegamos até agora? Nós pegamos os dados oficiais e fizemos um confronto com a realidade, né? E esses dados, agora, numa reunião, nós vamos levar para a comunidade e mostrar essa realidade para ela. Tá? Então, não adianta, por exemplo, lá tem infraestrutura de água, mas não tem esgoto. E o esgoto está a céu aberto. Então, é uma contradição nesse sentido. Não tem esgotamento sanitário. A prefeitura mostra nos dados que tem pavimentação e lá não tem pavimentação.
Mostra também que tem esgotamento sanitário.
Mostra também, como ela disse, que tem esgotamento sanitário e não tem, na realidade. Né? Então, a gente está fazendo esse confronto dos dados oficiais, né? E tentamos, assim, num projeto maior, levar outros alunos também que participavam de aula de planejamento urbano, e para muitos foi um choque, verdade. Né? Foi alguns alunos chegaram, vamos embora? Falei, não, ainda não tenho tempo nós temos que ficar mais tempo aqui para a gente observar mais, né? Alguns depois quiseram fazer ações imediatistas. Ai, vamos comprar a cesta básica, vamos fazer isso. Como assim? Eu vou livrar minha consciência?
Mas
né?
Que não dão conta de toda uma complexidade.
Foi bem difícil trabalhar né, com os alunos, não especificamente esses do projeto de extensão. Claro. E eu queria parabenizar né, o grupo, a pró-reitoria até de extensão, nesse novo formato que eles estão fazendo, elaborando. Nós tivemos rodas de conversa, os alunos apresentaram trabalhos através do banner, né? Porque eu vejo que hoje a extensão é que mais se aproxima da realidade. Dentro daquela, fazendo um link com que você começou o programa, falando como que a gente pode sair da teoria e entrar na prática, né? Então, eu penso que os projetos de extensão que nós participamos, né? Fomos premiados, sim, isso é uma alegria enorme para mim, principalmente porque nós trabalhamos em conjunto com os alunos. Não tinha professor e aluno, quer dizer, tinha um pouquinho de experiência, né? Que variava de um para outro, e me deu uma satisfação enorme trabalhar com esses alunos. Ainda está trabalhando com essa comunidade, né? E também agradecer especificamente ao Eduardo, que deu muita abertura para nós nesse trabalho, né? E é um trabalho, assim, bastante difícil. Tivemos pouquíssimos recursos, mas uma satisfação enorme de ter conseguido, assim, parte desse projeto. Ele continua ainda.
E conseguir também, professora, né? Eu imagino, né? Que é um projeto que consegue dar aquela importância para, não só para a arquitetura, mas o nosso papel enquanto universidade, que é de melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que a gente produz aqui deve ser para isso, né? Independente da área. E eu acho que esse projeto tem essa ideia.
Pelo menos é esse o intuito, né? Ou ao menos levar informação para eles. Eu acho que é isso que falta também, eles terem conhecimento da situação deles.
É municiá-los.
O direito deles, né?
É municiá-los para futurações. Né?
Conheçam, né?
Sim. Para que eles tenham esse projeto de urbanização em mãos. Sabendo da realidade, né? E o que eles podem ganhar com isso, o que a gente pode influenciar, inclusive, os governos, com essa proposta mais pensada, mais elaborada, né? E de uma forma bastante participativa.
Então, agora, um próximo passo é a construção desse diagnóstico, né, que vocês estão elaborando para poder apresentar para a comunidade.
Sim.
E aí depois pensar em ações.
Sem dúvida.
Bom, eu conversei aqui com a professora Maria Lúcia e com a Amanda Simões. As duas são do curso de arquitetura da UFMS. Infelizmente, nosso tempo estourou. Mas eu queria até convidá-las para num próximo momento, quando tiver esse diagnóstico pronto, quando tiver já estabelecido esse diálogo com a comunidade, que vocês voltem aqui para falar mais, né, das próximas ações, porque eu acho que é um projeto muito interessante e muito importante para que a gente possa divulgar e para que o resto da população campograndense conheça também. Então eu queria muito agradecer vocês duas, professora Maria Lúcia, muito obrigada, Amanda, muito obrigada. Sejam sempre bem-vindas aqui na nossa Rádio Educativa FMS.
Eu também agradeço. E acho que agora que poderia começar a entrevista, porque agora a gente relaxou, né? E muito obrigada pela técnica que também está aqui com a gente, ali, quietinha, só movimentando os botões aí, né? Linara, mais uma vez, muito obrigada. E estamos à disposição para futuros projetos e também entrevistas. Muito obrigada.
Eu não sei, fale por você, porque eu continuo muito nervosa. Mas obrigada, obrigada pela oportunidade, Linara.
Boa tarde. Eu que agradeço e sejam sempre bem-vindas. Eu sou a Linara Ojeda, Extensão e Pesquisa fica por aqui e eu espero que você continue sintonizado na nossa programação especial aqui na Educativa UFMS 99.9 e até semana que vem.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.